falar nos microfones da Rádio Clube, Rádio Clube que eu tive, né, o privilégio de trabalhar com minha amiga Mônica Cajaíba durante muitos anos. Esporte. Ao lado do nosso saudoso Wesley Guzmão. Aprendi muito nesses microfones, né? Foi uma verdadeira escola. E hoje eu estou como secretário de esportes, um cargo de muita representatividade, um cargo de muita responsabilidade, né? Já que a prefeita Sheila Lemos resolveu dar essa oportunidade, criar uma secretaria de esportes, e eu fui o escolhido por ela para assumir essa pasta. Agora, Kaique, a gente vale ressaltar que quando você chega em um governo que você encontra uma secretaria já montada, com toda a sua estrutura montada, é fácil de você trabalhar, né? Você chega numa secretaria de saúde com toda a complexidade que você tem numa secretaria de saúde, mas todos os departamentos já são formados, tem a sua sede, a sua localidade, o seu local para você ir, para ser recebido e tal. A Secretaria de Educação, com essa complexidade também, você já tem todo esse complexo montado. E para você criar uma secretaria com a diversidade que tem uma secretaria de esportes é muito difícil, né? A gente vem aí lutando já há quase um ano. O ano passado a gente não tinha orçamento. Esse ano a gente tem orçamento, mas tem que entrar nessa estrutura. Hoje é muito complexo a questão de compras, de investimentos, mas a gente está indo aí. Dentro das possibilidades, a gente está indo aí tentando.
Eu estou entendendo que você está falando aí, já contempla a minha pergunta sobre a questão de às vezes desligar as luzes mais cedo. Isso tem a ver com contenção de despesas? É isso?
Não, isso não é questão de contenção de despesas. Vamos
explica
lá.
Explica só direto ao
ponto. A prefeitura, ela tem. Quando você compra, você tem uma lei de licitação. Você tem que acompanhar uma lei de licitação. Às vezes queima um refletor em uma quadra. E vamos dizer que a prefeitura, você acha que a prefeitura não tem dinheiro para comprar um refletor, mas a complexidade que tem para você comprar um refletor, fazer uma licitação para comprar refletores, é muito complicado, né?
É verdade.
É uma demanda de tempo, existe vários fatores e tudo que a gente está se acostumando realmente com isso. Então, de vez em quando esses problemas. A gente tem hoje um problema gravíssimo ali na Norberto Aurich, na Praça Norberto Aurich.
Que vem as reclamações,
já
de
tem
lá.
Um certo número de meses que a gente está lá sem poder utilizar aquilo à noite. Simplesmente não é por conta de alguns refletores que estão faltando. É uma complexidade que existe ali naquela fiação. Primeiro roubaram os fios. Né? Depois a gente tem um problema muito grande com aqueles quiosques, que aqueles quiosques até hoje eles usam a energia da prefeitura. Então, quando você usa aquela prefeitura e você não está preparado para aquilo, a demanda de energia é muito grande, você queima eletrodos, você queima refletores, você queima fiação, força muito aquela fiação que aquela época existia fios que não era compatível para a demanda de energia que tinha aquilo ali. Nós estamos ali resolvendo agora o problema dos quiosques.
Da energia dos quiosques.
Eles vão ter que fazer a ligação, a gente já deu o prazo já foi vencido, para que eles pudessem pedir a Coelba a ligação direta. Isso é o que a gente está fazendo. E nessa demanda vem, a gente conseguiu ligar, livrou essa energia, a gente já parte para a intervenção, para que a gente possa voltar a ligar os refletores sem ter esses problemas. Porque toda vez que você ligar ali e aquela demanda for aumentada, vai queimar refletor, vai queimar eletrodos, vai queimar uma série de coisas ali de ligado à energia. Então a gente precisa atuar com mais responsabilidade. Okay. Se você chegar atender aquele como vinha sendo uma praça com a metade dos refletores, você automaticamente vai receber as mesmas críticas que você recebe, você tendo que evitar de ter os jogos ali. É muito ruim. Pra gente não é bom. Realmente não é bom. A gente está trabalhando junto com a coordenação com Ramon, que é o coordenador de iluminação da prefeitura, com o Luiz Paulo também, um grande parceiro da Secretaria de Esportes, e a gente está tentando de toda maneira suprir, não é, essas necessidades para que nosso esportista possa aproveitar esses equipamentos.
Ok, secretário, a gente sabe que essa secretaria foi criada recentemente, agora em 2025, né? O final do ano de 2025. Eu queria que falasse um pouquinho, que a gente sabe das competências da secretaria, que ela elaborar diretrizes e estratégias, né, para fomentar o esporte. Eu queria queria que o secretário falasse se existe a perspectiva, né, a expectativa com relação a projetos futuros aqui com relação ao esporte, Chico.
Olha, existe muitos, a gente tem muitos projetos. Projeto lá na secretaria é o que não falta. Não é o que falta mesmo, é recurso. Mas projeto a gente tem demais. A gente tem que tomar muito cuidado, Kaique, porque nós temos uma cultura em Vitória da Conquista daquelas pessoas que organizam campeonatos. É, principalmente aquelas pessoas que vivem de organizar corridas. Aí é muito cobrado da secretaria você organizar campeonatos, você fazer eventos, você cuidar, fazer corrida. Olha, a gente fazendo isso, a gente vai ter um problema muito grande com essas pessoas que efetivamente vivem disso. Né? Se a gente começar a fazer corrida, a gente vai competir, né? O poder público competindo com o privado, que o rapaz, o pessoal, a empresa que faz essas corridas. Então a gente está buscando, em relação a isso, dar apoios. Eu acho que um apoio seria muito melhor do que a gente entrar nessa competitividade. Não é que a gente é o poder público, tem uma condição melhor e automaticamente nós
prejudicá-los. Deixa eu só te pedir uma coisa aqui em relação às corridas, que o pessoal tem falado, vou te passar, não sei se você pode fazer alguma coisa. Para você tentar orientar esse pessoal que faz corrida e ser maravilhoso. Mas tem muita gente reclamando que se ficar passando nas proximidades da UPA e do hospital de base, ainda que seja domingo, tem muita gente falando que está atrapalhando, que ali o pessoal está na urgência e tal. Então, não sei se seria de sua alçada discutir com o pessoal. Lógico.
O próprio trajeto da corrida, ele tem que ser
pra
discutido.
Ter esse cuidado. Né?
Com a Secretaria de Esporte e com a Secretaria de Mobilidade Urbana.
Só fica essa dica.
Isso é muito importante, essa lembrança.
Você falou, eu te perguntei, eu acho que você não falou, esse negócio do Lomantão, do pessoal falar que o Lomantão ficou detonado depois daquele show, teve isso ou não teve? O que está acontecendo? Fala aí.
O que é que efetivamente aconteceu e está acontecendo ali no estado de Lomanto Júnior? O estado de Lomanto Júnior, ele foi concebido para equipes de futebol profissional, que disputam principalmente campeonatos da primeira divisão. Nós não temos uma única equipe hoje em Vitória da Conquista que dispute a primeira divisão. E provavelmente vai demorar um pouco para a gente voltar a ter. Que vai ser uma frustração muito grande para mim, como secretário de esporte, não ter, eu que fui jogador de futebol, não ter uma equipe na primeira divisão. Não é? Mas são equipes de futebol profissional e são empresas particulares, não compete à prefeitura. Compete à prefeitura colaborar de alguma maneira, como a prefeita Sheila Lemos nunca se negou a fazer, vem fazendo em todas as competições ela está. Mas hoje o estado de Lomanto Júnior, ele está sendo subutilizado.
Ele tem um custo alto, né?
É um custo muito alto. Altíssimo. E ele é utilizado principalmente ali por pessoas que hoje utilizam aquela pista de atletismo. Que são pessoas profissionais trainer que utilizam daquilo ali para o seu negócio. Normal, tudo bem, eu não tenho nada a ver com isso, eu até apoio as pessoas que querem levar a sua turma para correr ali, é ótimo que você está movimentando aquilo ali. Mas aquilo ali gera um custo muito grande, não é? E é subutilizado, principalmente o gramado. Nós vamos, hoje, esse ano mesmo, provavelmente nós vamos ter apenas 2 a 3 partidas de futebol ali, que é o Vitória da Conquista, que vai disputar a segunda divisão. Só não vai investir, vai disputar com o sub-20 e provavelmente sairá na primeira fase. Infelizmente é isso. Não, a gente não está conseguindo ter uma estrutura ainda para montar uma equipe de futebol profissional. A gente, que eu falo porque eu sou torcedor do futebol profissional, não é? A gente não está tendo essa estrutura financeira ainda para fazer um grande time para competir e para entrar para disputar. Então, ele continuará subutilizado. Vai ter que ter um investimento alto agora para você botar esse campo, principalmente depois desse show. Eu quero falar desse show em relação, olhe bem, eu como desportista, como homem que nasceu e cresceu ali dentro do Lomanto Júnior, eu passei minha infância, adolescência e juventude e praticamente minha vida adulta depois que eu comecei a trabalhar na rádio dentro do estádio Lomanto Júnior. É ruim você ver um estádio daquele sendo utilizado para show. Eu, pra mim, é bom.
Mas o Allianz, né, não sobrevive sem show. E o pessoal fala a mesma coisa. Olha que tem muito jogo.
Ali é uma estrutura, né? Ali é uma estrutura que incomparável com a nossa, né? Ali os caras fazem um show hoje, amanhã já desmonta o palco. Que a gente não tem essa estrutura. A visão da prefeita Sheila Lemos, a visão, ela não é uma prefeita do esporte só. Ela é prefeita de uma complexidade, de toda uma cidade. Né? Ela está preocupada com o comércio, com a indústria, com a educação, com tudo. Aquele estádio é subutilizado. Aí você tem uma oportunidade de fazer aqui na nossa cidade um show a nível nacional, talvez internacional. que deu ali quase 50 mil ou mais de 50 mil pessoas que entraram naquele estádio.
Muita gente, hein?
O que é que movimenta uma cidade? Você não achava uma vaga de hotel? Você não achar uma vaga num restaurante, o comércio estourou de vendas, são 50 mil pessoas e muitas dessas vindo de fora aqui para Vitória da Conquista num evento extraordinário, espetacular, que eu como desportista posso não ter gostado, mas a responsabilidade que um gestor público tem e eu como gestor tenho que acatar e aceitar é a responsabilidade que a prefeita Sheila Lemos tem em gerar movimento para o município. Danificou um pouco o gramado? Danificou. Nós estamos providenciando, estamos recuperando o gramado. Mas o que entrou para a prefeitura, em termos substancial, foi muito em relação ao prejuízo que a prefeitura tem com esse estádio lá praticamente parado. E digo mais, aquele que achar ruim e que reclamar, se nós tivéssemos aqui uma equipe competindo de futebol profissional, jamais se faria um show daquele porte lá no estádio Lomanto Júnior. Mas nessa visão empresarial, nessa visão de gestão que a prefeita Sheila Lemos vem realmente dando um show e teve a resposta nas urnas. Não, a prefeita que teve 116.488 votos, uhum. Ganhar uma eleição em primeiro turno pela primeira vez em Vitória da Conquista, ela deve ter suas qualidades e lógico que tem suas qualidades. Então, nesse pensamento dela, a gente tem que acatar e tem que entender que ela não tem olhos só para o esporte, ela tem olhos para toda a comunidade, para toda a sociedade.
Olha só, Mônica, o Chico Estrela é difícil, tem muito assunto que vai sair aqui. Vamos fazer o seguinte, para não quebrar aqui nossa organização, ele tá com um tempinho. A gente vai chamar o break agora, não é isso, Mônica?
Exatamente.
Ou você vai dar algum recado?
Não, na volta, daqui a pouquinho a gente volta.
Então, olha, daqui a pouco você vai saber quem é que mais fez gol em Chico Estrela, já tá ali, a pessoa reivindicando, foi o cara que
já
mais...
Já mandaram ali.
Né? E eu descobri o nome do apresentador, que não é mais apresentador da Rede Bahia, que eu assisti Chico Estrela.
Cara,
não vou falar não, depois senão o pessoal muda.
Depois do intervalo.
Eu suspendo, já, o nome tá aqui, não sei se vai lembrar que você teve um trololó com ele ao
pega
vivo.
Pega pra capar.
Daqui a pouco, Arthur, chama aí.
Sudoeste Agora. Clube FM.
Oi, aqui é o Cauã Raymond e eu também faço parte da Uninassal, a formação que prepara de verdade se o plano é transformar o seu futuro.
Venha para o ensino de qualidade e tecnológico que já formou mais de 170 mil profissionais. Faça sua graduação presencial com as três primeiras mensalidades, R$ 69,00 cada, pelo programa Ser Solidário. Acesse uninassal.edu.br.
Inscreva-se agora e coloque seu talento em cena.
Uninassal, a próxima grande virada da sua história.
A Maxitour Viagens lança uma grande novidade. Excursão Série Conquistas. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália, visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999 ou acesse maxitour.com.br e fale com um de nossos consultores. Maxitour Viagens, realizando sonhos com você.
Pra edificar o sonho, pra erguer o ideal, aço com a força e resistência, assim, ArcelorMittal. A solidez e segurança em cada passo, a base é firme, a confiança é de aço.
Belgo é ArcelorMittal, ArcelorMittal é aço.
ArcelorMittal.
Fone 4009-7007, Vitória da Conquista.
Na Clube FM. Sudoeste Agora.
1:04, estamos de volta com a segunda parte com o Chico Estrela. Desta feita, o tema é política e ele adora esse tema. Antes, vamos revelar aqui o nome da pessoa que mandou um áudio reivindicando, é o Hélio Publicidades. Tá assim, fala com Chico, estou mandando um abraço para ele. Hélio Publicidades, único que fez vários gols em Chico, confere isso.
E Hélio faz gol em ninguém, mas muito ruim.
E o suspense?
Ele é meu amigo,
não
ele é meu irmão.
Não fez o gol?
Faz nada.
Fake news.
Ele não tá fazendo gol nem baba.
E Hélio, agora a sua morte. Olha, gente, vamos então esclarecer. Eu, na época que eu tinha 2 anos de idade, eu assistia televisão, eu vi o Ivan Pedro, grande ícone, né, do jornalismo esportivo da Bahia, uma figura, Ivan Pedro, quem não lembra? E aí, Eu tive a impressão que o Chico estava discutindo com o Ivan Pedro, mas agora ele está esclarecendo. Em momento algum teve essa discussão. Na verdade, o que aconteceu foi que Ivan Pedro chamou o Chico para que Chico pudesse responder um outro apresentador, não foi isso?
Comentarista. Foi Léo Oliveira. Léo Oliveira era comentarista do Globo Esporte, né? E Léo teceu uma crítica a mim. E eu pedi, liguei para Ivan, que era meu amigo, e solicitei o direito de resposta. Inclusive, eu fui o primeiro entrevistado no Globo Esporte em estúdio ao vivo. Ninguém nunca tinha dado uma entrevista ao vivo. Eu fui para lá e respondi lá ao Léo Oliveira. Ivan era realmente meu amigo, um amigo do peito.
Esposo de quem, Ivan Pedro?
Tiariu. Esposa de Tia Arilma.
Acabamos de entregar nossa idade.
Vão lembrar muito
você
bem.
Você assistia Tia Arilma?
Tia Arilma é do meu tempo. Você também, né? Você foi juvenil de Serrano.
Eu não lembro de Tia Arilma, não.
E Hélio também, e Hélio Publicidade.
Não, não me comprometo. Bom, vamos lá, vamos falar de política. Rapaz, é o seguinte, o que está acontecendo? Eu vou falar o que eu tenho ouvido dizer. Arthur, baixa só um pouquinho a trilha. Olha só, o pessoal está falando o que está acontecendo, que agora todo mundo só quer apoiar candidato a deputado de fora. Vitória da Conquista não tem condição de ter o seu próprio candidato, de lançar um candidato. É um tema que eu estou ouvindo muita gente comentar. O Rony Peterson escreveu, parabéns Rony, escreveu um artigo perfeito aí sobre essa, né, o que está acontecendo, o que os vereadores agora só querem apoiar a gente de fora, por que ninguém quer apoiar o pessoal aqui de Vitória da Conquista? Eu queria que você comentasse isso.
Olha, política se faz com compromisso e representatividade, né? Todos os recursos da União, eles são advindos dos municípios, né? Praticamente o Estado não existe e a União também não, tudo gira em torno do município, né? Se você chegar onde é a União, em Brasília é um município. O Estado, o que é o Estado? O Estado é fictício, é só um atravessador de recursos. Então, todos os recursos gerados para a União, ele é gerado nos municípios. Uhum. Não, e o modal de se fazer política hoje são emendas parlamentares. Esses recursos que saem do município para a União, eles só voltam através de emendas parlamentares. Se Vitória da Conquista tivesse uma representatividade no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, automaticamente nós não precisaríamos estar tomando dinheiro emprestado de um órgão do governo. Ou seja, nós estamos tomando o nosso dinheiro emprestado. Para esses recursos voltarem para a Vitória da Conquista, nós precisamos estar tomando empréstimo a órgãos do governo que recebem dinheiro dos municípios. Para que isso aconteça, nós precisamos de representatividade. É lógico que existem candidatos, lógico que tem.
Mas a gente tem o quê? Zé Raimundo e Jean Fabrício, né? Mas é pouco para uma cidade.
Nós temos aqui na Assembleia Legislativa, né? Nós temos o professor Zé Raimundo e Jean Fabrício.
E Jean.
Simplesmente dois candidatos. E que não são eleitos com os votos de Vitória da Conquista.
Tem isso.
Então não tem esse comprometimento. E temos no Congresso Nacional Valdenor Pereira. Todos os três, isso aqui eu não quero nem tirar a culpabilidade deles, são de oposição a prefeita Sheila Lemos. Uhum. É lógico que eles não vão botar recurso para Vitória da Conquista. Uhum. Ou se botar, são parcos. As emendas parlamentares que tem direito um deputado federal é muito grande. É muito grande. Mas olha o que vem para Vitória da Conquista. Nós temos desse representante, o professor Valdenor, nós temos. O que é que nós temos de emenda efetiva para Vitória da Conquista? Absolutamente nada. A não ser emendas que ele bota para o hospital de base, que são emendas são emendas estaduais, emenda para órgãos do governo que já tem que investir em Vitória da Conquista. Então não vem nada direto, emendas diretas. Então a gente tem essa dificuldade. E nós temos agora uma eleição que há essa necessidade de nós elegermos, né, candidatos que tenham verdadeiramente compromisso com Vitória da Conquista, principalmente na Assembleia Legislativa, já que hoje a gente encontra uma dificuldade muito grande em termos para o Congresso Nacional, em termos de um candidato da nossa cidade que nós não temos hoje um nome muito forte em Vitória da Conquista para que pudesse vencer uma eleição. Você precisa criar isso daí. Nós temos hoje, vamos dizer, nós temos hoje, e eu estou torcendo muito para que ele logre êxito, que é o Dr. Wagner.
Eu ia te perguntar isso. Da prefeita o Wagner, Sheila Lemos. Você acha que o Wagner, né, que ele está entrando agora, de repente, ele é, já foi procurador da Câmara, é isso?
Já foi procurador
Mas
da Câmara.
Mas nessa questão de ser candidato, ele está iniciando. É, então, você acha que ele tem condições realmente de ser o representante no parlamento?
Olha, doutor Wagner sempre foi um homem de bastidores. Então, ele tem um conhecimento vasto do que verdadeiramente é a política. É um homem inteligente, um homem sério, um homem íntegro, um homem trabalhador, é um profissional, um advogado, um grande advogado que já prestou esse serviço a algumas lideranças políticas e tem verdadeiramente o conhecimento, além de ser o marido da prefeita Sheila Lemos.
Isso é importante.
É tão importante.
O apoio,
olha,
né?
Em relação principalmente à minha pessoa, é tão importante uma eleição de Wagner, até mesmo porque você lembra que eu era oposição à prefeita Sheila Lemos. Sim. E ao ex-prefeito Wesley Guzmão. E quem me levou para ir para a base e para ser líder do governo de Sheila foi Dr. Wagner.
Isso. Então, que é hoje, pré-candidato,
pré-candidato. Dr. Wagner hoje é pré-candidato à Assembleia Legislativa, que é um pontapé inicial para que a gente possa ter futuramente uma representatividade no Congresso Nacional. A competência de Dr. Wagner leva ele a ser credenciado para ser essa liderança. Não é? Eu acredito que a prefeita Sheila Lemos ela teria toda a possibilidade de se lançar agora como deputado federal e venceria as eleições até mesmo pelo quantitativo de votos que ela teve na eleição passada. Mas hoje ela preferiu terminar o seu mandato, a gente tem que respeitar, e na realidade ela lança o seu esposo como pré-candidato, uma pessoa inteligente, uma pessoa que quem conhece Wagner, gosta de Wagner, né? Um cara sério, um cara que efetivamente é o que a política, essa nova política está precisando. A gente tem que valorizar aquelas pratas da casa. Infelizmente hoje nós não temos e nós temos ainda que recorrer a alguns candidatos como deputado federal para ser representantes hoje aqui da nossa cidade. É o que acontece na sua primeira fala, quando você disse. O que é que acontece hoje? Vamos dizer, um vereador eleito em Vitória da Conquista, ele bota o diploma embaixo do braço e corre para Salvador para arranjar um deputado federal para trazer verba para a nossa cidade. Emendas parcas em relação ao que efetivamente um deputado federal teria condição de colocar em Vitória da Conquista. E nós estamos no caminho certo. Sheila tem uma visão, ela tem uma visão futurista muito grande, ela é muito inteligente. Né? Muito inteligente. Ninguém tem a mealha, o que a família da prefeita Sheila amealhou sendo besta. Então ela conhece. Ela é inteligentíssima. O que me fez ir liderar a prefeita Sheila Lemos na Câmara de Vereadores, primeiro foi o convite de Wagner. E depois que eu conversei com ela, uma frase que ela me falou: olha, Chico, eu estou aqui para criar pontes e não muros. A prefeita Sheila Lemos, ela tem um caráter tão grande que aqueles que colocam emendas em Vitória da Conquista, ela só inaugura a obra se ele estiver presente.
Oh, legal.
A exemplo do que aconteceu com o deputado Jean Fabrício, que ele colocou aquela emenda na areninha do ginásio de esportes, estava fechada há muito tempo, e eu recuperei e fomos inaugurar, e ela disse que só inauguraria se no dia que o Jean Fabrício estivesse presente. Então ela tem essa responsabilidade. Ela é uma grande gestora, é uma mulher que realmente está se tornando, né, uma líder, não só em Vitória da Conquista, mas está assumindo uma liderança regional, e com certeza a gente tem que trabalhar muito para que a gente possa eleger o Wagner como deputado, para a gente dar esse pontapé para a gente chegar até o Congresso Nacional e também fazer com que nós não percamos uma liderança como a prefeita Sheila, que tem, além de ser essa liderança forte, essa inteligência, tanto no âmbito privado como no
particular,
público,
né?
No público, ela vem fazendo uma grande gestão, né? Então a gente espera isso e com fé em Deus ela continuará na política e passará esse bastão aí para o nosso candidato, nosso pré-candidato Wagner, e com certeza ele terá uma vitória brilhante com o reconhecimento do povo de Vitória da Conquista.
Muito bem, Chico, nosso tempo explodiu ali, né, Mônica?
Com certeza, só fazer um registro, viu? Já finalizando aí essa entrevista, Chico foi o único goleiro do Brasil que pegou um pênalti de Petkovic
É.
Foi? É o Jânio Freitas.
O velho Jânio.
Pegou um pênalti pra Covid, foi?
Você sabe que você
registra aí, querido.
Você sabe que você pega um pênalti.
Ô, Jânio, não fica. Ô, Jânio, não fica enchendo a bola desse homem.
É muito
não,
mais sorte do que competência. Mas nós tivemos essa chance e hoje nós somos reconhecidos, né? Talvez até internacionalmente, que eu já fiz matérias para jornais internacionais em relação à defesa desse pênalti, né?
Valeu, Chico.
Como se diz, secretário. Como se diz na gira, uma grande cagada.
Chico Estrela, eu tô falando, entrevista com Chico Estrela é imprevisível, né? Outro dia você volta aqui pra gente polemizar. Um abraço pra você, meu querido, até a próxima, daqui a pouquinho a gente volta.